dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 22 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o lançamento do Google Allo, recurso retrato no beta do iOS 10.1, moderação social no YouTube e as empresas de tecnologia topando a ideia de ajudar refugiados pelo mundo. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Netflix, que parece que está gostando cada vez mais de fazer conteúdos próprios. Isso porque o executivo que cuida da grana da empresa, um cara chamado David Wells, deu uma entrevista para Variety e disse que eles pretendem ter pelo menos metade do catálogo deles composta de programas originais nos próximos anos. Com o sucesso dos documentários e as séries tipo Stranger Things que o Netflix vem produzindo por conta própria, a empresa vem conseguindo crescer num ritmo bastante acelerado e com a grana que tá vindo daí eles vão conseguir reinvestir pesado nas produções originais, o que, claro, deve trazer ainda mais gente para a plataforma deles. E agora olha essa que legal. Em junho desse ano, a Casa Branca fez uma espécie de proposta para o setor privado pedindo para as empresas avaliarem se elas teriam como se juntar a um programa de assistência a refugiados pelo mundo. E eis que ontem a Casa Branca publicou a lista completa das empresas que toparam a proposta e, dentre várias outras, deu para ver que o setor de tecnologia compareceu em peso com empresas tipo o Google, o Facebook, a Microsoft e o Twitter marcando presença. Cada uma dessas empresas prometeu fazer coisas específicas, como por exemplo o Facebook, que falou que vai disponibilizar Wi-Fi de graça em alguns lugares da Grécia, a Microsoft falou que vai ajudar ONGs ligadas à educação e capacitação de refugiados, a HP disse que vai construir centros de ensino no Líbano e na Jordânia e por aí vai. A lista completa, que conta também com a presença do Uber, do LinkedIn, da IBM, do TripAdvisor e até da Zynga, você encontra aqui no episódio, junto com as ações que cada uma delas prometeu fazer, e vale você dar uma olhada para ver quantos países diferentes vão ser afetados positivamente por essa ação conjunta que merece todo o nosso reconhecimento. E agora o assunto é armazenamento. Vou falar rapidinho da Western Digital, que apresentou numa feira lá na Alemanha um cartão SD de 1 TB, no que eles chamaram de uma prévia do que os fotógrafos e videógrafos podem esperar do futuro. Eles disseram que com a popularização do 4K em preparação aos vídeos em 8K, a empresa já quer se antecipar e apresentar a melhor solução para quem trabalha no mercado audiovisual, mas não deram uma estimativa de preço nem de prazo para o lançamento do cartão. Quem acompanha o Loop Matinal todo dia provavelmente deve se lembrar de quando comentei no episódio 204 que Instagram estava testando um recurso de rascunhos lá no app. Eu expliquei que esse recurso deixa a galera salvar uma foto editada ali meio pela metade para poder continuar mexendo depois de onde ela parou ao invés de ter que recomeçar do zero, e eis que só agora o Instagram finalmente começou a liberar isso para todo mundo. Como de costume, eles falaram que isso vai levar uns dias ainda para aparecer para todo mundo, e se você quiser salvar uma foto para continuar editando depois, é só você tocar no botão voltar ali na tela da escolha dos filtros. E já que o assunto é foto na internet, o Tumblr anunciou que vai se tornar o primeiro site compatível com as live fotos do iOS. Pra quem não se lembra, a live foto é aquela espécie de mini vídeo que fica embutido nas fotos que os iPhones tiram, e o grande problema desse recurso é que ele só funciona no iOS. Quando você posta na internet, por exemplo, uma imagem com uma live foto embutida, ninguém consegue ver a parte animada, e foi justamente esse problema que o Tumblr resolveu. Num post anunciando a novidade, o Tumblr falou que tá trabalhando para levar pro Android a compatibilidade das live fotos postadas, mas não deu um prazo para que isso aconteça. E falando em sites sociais, o YouTube parece ter encontrado uma alternativa para tentar conter os manés que vivem postando todo tipo de mensagem abusiva nos comentários dos vídeos. Eles anunciaram um programa chamado YouTube Heroes, que consiste basicamente num sistema de pontos que podem ser acumulados por quem reporta comentários abusivos ou envia legendas para os vídeos, e depois esses pontos podem ser trocados por privilégios de moderação e sinalização de vídeos impróprios ou roubados de outros canais. Além disso, quem participar desse programa também vai ter oportunidade de testar novos recursos com antecedência, vai ter um contato mais próximo com a equipe do YouTube, vai poder participar de workshops, encontros e tudo mais, o que me parece um jeito muito bacana que o YouTube pode ter encontrado para promover uma relação mais saudável ali entre a galera que visita o site. Com o YouTube Heroes, basicamente só quem for educado e souber conviver numa comunidade vai ser beneficiado, e enquanto isso, os trolls que só querem saber de xingar e brigar lá nos comentários vão ter cada vez menos espaço. Enquanto isso, conforme tinha sido prometido pela Samsung, ontem as operadoras americanas voltaram a vender o Galaxy Note 7. Elas começaram a receber as unidades novas sem o problema da bateria, e agora a Samsung vai ter que suar para conseguir reverter o estrago que ela fez. Agora, mesmo com toda a repercussão que foi criada por esse caso, só 25% das unidades defeituosas já foram devolvidas. Isso significa que existe mais de 500 000 de aparelhos potencialmente perigosos em circulação, o que é um absurdo, já que eles colocam em risco não só a saúde do dono, mas também de quem mora junto, por exemplo. Para tentar resolver esse problema, a Samsung liberou, em parceria com as operadoras, uma atualização do Galaxy Note 7 que exibe uma mensagem pedindo para a pessoa desligar o aparelho imediatamente e dando instruções de como devolver. E agora o assunto é a Apple, que foi alvo de uma confusão ontem envolvendo um rumor. Isso porque o Financial Times divulgou uma matéria dizendo que a Apple estava ali conversando com a McLaren para poder comprar a montadora. Como de costume, isso foi reproduzido loucamente pela internet afora, até que na metade do dia a Reuters perguntou para a McLaren se aquilo era verdade e a McLaren falou que não. Eles disseram que não tem nenhuma conversa com a Apple, ninguém vai comprar a McLaren coisa nenhuma e ninguém sabe de onde que o Financial Times tirou essa ideia. Agora, ainda sobre a Apple e o setor automotivo, ontem o New York Times publicou uma outra matéria falando que a Apple tá para comprar uma empresa chamada Leapmotors, que faz uma espécie de moto que se equilibra sozinha e, pelo menos até o final do dia, ninguém apareceu para falar que aquilo também era invenção. Bom, saindo desse mundo das coisas que podem ou não acontecer e entrando no mundo das coisas que aconteceram, ontem a Apple liberou para os desenvolvedores novos betas de todos os sistemas dela, e o destaque ficou para o beta do iOS 10.1, que trouxe aquele recurso retrato para quem já tem o iPhone 7 Plus. Esse é aquele recurso que faz as fotos com o fundo fora de foco, que não ficou pronto a tempo do lançamento do iPhone, e caso você queira ver ele em ação, eu deixei aqui na descrição do episódio dois links. Um deles é para um vídeo curtinho que o 95 Mac fez ali meio correndo para mostrar a novidade, e o outro é de um review um pouco mais completo que o Matthew Panzarino lá do TechCrunch fez. A Apple deixou ele testar esse recurso por uns dias antes de todo mundo, e ele publicou várias fotos que ilustram bem o que dá e o que não dá para fazer com a novidade do iPhone 7 Plus. E por último, sobre a Apple, eu quero dar uma dica para você que instalou o macOS Sierra. Um desenvolvedor chamado Arno Appenzeller fez uma extensão para o Safari que habilita o modo Picture in Picture para todos os vídeos da internet, incluindo o YouTube e o Netflix, o que é ótimo, já que nem todos os sites parecem estar muito interessados em adotar esse recurso. Se você quiser instalar essa extensão no Safari, é só pegar o link e seguir o passo a passo da matéria que eu deixei aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. E enquanto isso, quem sempre escuta o podcast sabe que a Oi não anda muito bem das pernas, né? Ela tá lá com aquele processo de recuperação judicial, porque não tem de onde tirar os mais de 60 bilhões de reais que ela deve, e eis que num papo com o Valor Econômico, o CEO do grupo que controla a Claro, a Embratel e a NET disse que eles vêm estudando comprar a Oi, que apesar de estar indo pro buraco, ainda tem números bastante relevantes no mercado de TV, telefone e internet. Ele falou que a decisão da compra vai depender de quanto que a Oi resolver cobrar para vender todos os ativos da companhia. Ainda sobre operadoras, ontem a TIM anunciou um plano de celular de R$50 que dá direito a 10 GB por mês e ainda por cima fez a alegria da galera lá do Beta Lab, que aparentemente vai receber 20 GB por mês por esse mesmo valor de R$50. Os detalhes desse plano e de um outro semanal de 1,5 GB a 10 reais você encontra aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, e eu espero que as outras operadoras estejam tomando nota. Agora deixa eu dar duas notícias relacionadas ao trânsito. Primeiro, o Uber anunciou que estendeu para até o dia 30 de setembro aquela promoção do Uber Pool a R$ 6,00 em São Paulo que eu comentei aqui no episódio 228. Para quem não se lembra, essa tarifa vale para corridas feitas de segunda a sexta, entre as 7 às 11 da manhã e entre as 5 da tarde e as 9 da noite, e eu deixei aqui na descrição do episódio o mapa que mostra a área de cobertura da promoção. Já a segunda notícia vem lá do Rio de Janeiro. Ontem o Waze anunciou um programa chamado Waze Beacons, que é composto por uns dispositivos Bluetooth feito para levar o sinal do GPS para lugares com sinal mais fraco. Eles disseram que vão instalar os Waze Beacons nos túneis do Rio de Janeiro e de outras cidades ao redor do mundo e lançaram um site para divulgar a novidade e tentar estabelecer novas parcerias. E por último, eu vou falar do Google, que lançou ontem para Android e para iOS aquele aplicativo Allo, alô, cada um fala de um jeito, de troca de mensagens. Essencialmente, esse app é a nova aposta do Google nesse mercado de mensageiros e ele chega para concorrer com produtos tipo o Facebook Messenger, o WhatsApp e o Telegram. A grande vantagem do app frente aos concorrentes é que ele é totalmente integrado com os serviços do Google, então dá para fazer busca direto no app, já compartilhar coisa toda na conversa, e ele tem um assistente virtual, que por enquanto não é muito útil aqui no Brasil, mas que é tipo um bot misturado com o Google Now ou uma Siri da vida. Você pode fazer consultas ou dar tarefas para ele, que ele cumpre, mas por enquanto ele só funciona em inglês. Como eu disse, o app está disponível tanto para Android quanto para iOS, e se você quiser baixar ou só entender melhor como ele funciona, é só pegar os links que eu deixei aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Eles falaram que, como sempre, a possibilidade de salvar um rascunho do iOS, do WatchOS, do TVOS e do Mac OS. Do Mac OS. Beta do Mac OS.